Olá, pessoal, bem-vindos ao DNCast, o podcast do Diário das Nações. Meu nome é Júlia Moreno.
E eu sou Patrick Fuentes.
E hoje nós estamos aqui nesse episódio para falar sobre um tema que está super em alta e que é muito importante ser discutido, que é a Lei de Segurança Nacional. Mas antes da gente começar, eu gostaria de lembrar da nossa iniciativa no Catarse, onde você que gosta do nosso conteúdo e quer ajudar ele a crescer e a continuar, pode dar uma ajuda para a gente a desenvolver novos temas de relações internacionais e manter o conteúdo que a gente faz. Qualquer contribuição já é uma ajuda para a gente e você pode ter acesso antecipado aos nossos episódios e ganhar conteúdos exclusivos do Diário das Nações. O link está na descrição desse episódio, então corre lá. E hoje nós temos aqui um convidado super especial, que é Jorge Rodrigues. Ele é pesquisador do Instituto Tricontinental de Estudos de Defesa Social, analista político e de relações internacionais, mestre em relações internacionais e atua principalmente nos temas de democracia e relações de poder político-institucionais, crise democrática, crises militares e política. E ele também é pesquisador do GEDES, que é o Grupo de Estudos de Defesa. Jorge, muito obrigada por ter topado em participar com a gente desse nosso episódio. Se quiser se apresentar, se quiser falar um pouco sobre você, fica à vontade.
Eu que agradeço. Bom, boa tarde, noite ou dia para quem for ouvir a gente. Estou muito feliz de estar aqui, como a Moreno e o Patrick introduziram o seu pesquisador do Instituto Tricontinental, do GEDES, e, enfim, estou aqui movido pela consciência e pela crença de que o conhecimento ele é coletivo e principalmente público. Então, vamos lá, vamos junto nessa.
Exatamente. Tudo pela democratização do saber, né, gente? Bom, para a gente começar um pouco introduzindo sobre esse tema da Lei de Segurança Nacional, você podia falar um pouco para a gente, Jorge, o que é, de forma geral, essa lei e quais são as funções dela para os países, para as nações que adotam ela? E, além disso, quais são os países que atualmente, ao redor do mundo, alguns exemplos de países que adotam a Lei de Segurança Nacional?
Claro. Antes eu vou só dar um passo atrás, né, nessa discussão sobre a Lei de Segurança Nacional, só para pontuar exatamente o que seria essa ideia de segurança nacional, né? Enfim, nos estudos de defesa e segurança, o segurança nacional normalmente diz respeito a um estado de coisas, né, um estado na situação política e geopolítica mundial, em que o Estado tem, nessa perspectiva mais realista das relações internacionais, garantida a sua segurança, né? E aí entendido como as condições de estabilidade para o seu desenvolvimento, né? Uma ideia de paz negativa, né? Na paz da ausência de violência. E a Lei de Segurança Nacional, ela justamente entra nesse escopo como um arcabouço legal, um arcabouço jurídico que define medidas penais ou, enfim, de outros tipos jurídicos, a depender da amplitude da lei, que visa garantir esse estado de coisas que seria a segurança do Estado, né? Então, a gente tem primeiro que é uma lei que se baseia num conceito relativamente ultrapassado. E por que um conceito ultrapassado? Porque a gente foca estritamente no Estado, né? A gente primeiro toma a nação como sinônimo de Estado, nessa perspectiva que eu estou apresentando aqui, e segundo que você desconsidera a complexidade dos fatores que estariam dentro, né? Usando essa ideia simplista do Estado. Então, as leis de segurança nacional, elas podem surgir de diferentes formas. No Brasil, ela de fato é denominada Lei de Segurança Nacional, mas nos Estados Unidos a gente pode observar pela doutrina de segurança nacional, a estratégia de segurança nacional, que são revisadas com certa frequência pelo Congresso, enfim, com ascendência aí do poder executivo. Então, a Lei de Segurança Nacional, ela basicamente é um nome que se dá a esse esforço, né, que se faz no âmbito jurídico para que o Estado garanta a sua sobrevivência. E aí, numa perspectiva bem tradicional, né, entre aspas, bem mainstream das relações internacionais, que seria uma perspectiva realista.
Perfeito. Aproveitar, né, o gancho e perguntar, né, se esse tipo de lei, né, como você falou, que é uma lei que sempre muda de acordo com as necessidades de cada país, né, se ao longo da história ela apresenta problemáticas significativas para os países que adotaram esse tipo de medida legal, né?
As problemáticas, elas são não apenas para as relações internacionais, mas também para as relações dos atores sociais internos. Focando nas relações internacionais, a gente pode pensar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos com a doutrina de segurança nacional, que, enfim, que é um corpo que se desenvolve ao longo da história, evidentemente, num país que é reconhecido e que se sabe pelas suas intervenções militares ao redor do mundo. E por que que eu tô falando dessa coisa dos Estados Unidos para fora? Porque muitas dessas intervenções militares, elas se dão no sentido, ou sobre a justificativa discursiva, de que se estaria garantindo a segurança do país. Então, para as relações internacionais, a depender do país que a gente considera, evidentemente, e da sua importância e do seu peso relativo no sistema internacional, a gente tem consequências evidentes e muito sérias para se considerar de uma lei de segurança nacional. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A especificidade da lei e do país que a gente está tratando, ela vai pesar mais no sentido de você discutir a preponderância ou a importância desse arcabouço jurídico do que uma ideia geral. A lei de segurança nacional, no caso brasileiro, por exemplo, ela pouco foi colocada em prática, e aí eu falo isso de uma forma bastante livre, tá? Enfim, não tenho conhecimento de situações em que a Lei de Segurança Nacional no Brasil tenha sido aplicada contra ameaças externas, né? Até porque existe uma proibição constitucional do emprego de força militar pelo Brasil. Mas aqui no Brasil, a Lei de Segurança Nacional, ela comumente é utilizada contra seus co-cidadãos. E aí a gente pode pensar no caso das várias vezes em que o governo atual utilizou via a Advocacia Geral da União o corpo da Lei de Segurança Nacional, que foi criado na ditadura militar, para perseguir dissidentes políticos ou seus opositores, né? Enfim. E aí tem o caso do Guilherme Boulos, tem o caso do Felipe Neto, tem casos, inclusive, de pessoas que não têm visibilidade na mídia, que por isso acaba saindo do radar, né, e da visibilidade pública, de jovens no interior de Minas que foram intimados pela Polícia Federal porque fizeram postagens no Twitter. Então, eu acho interessante trazer esses dois exemplos, porque a gente traz os dois pesos que essa lei pode, né, as duas consequências e as complexidades do que significa a Lei de Segurança Nacional em dois contextos diferentes, em suas aplicações externas e internas.
Esse caso dos jovens no interior de Minas foi, inclusive, aqui na minha cidade, aqui em Uberlândia. E, assim, foi uma comoção geral aqui, né? Falando um pouco disso sobre a lei ser usada em relação aos próprios cidadãos, quais que são as diferenças, os desdobramentos, não só da lei, mas desses esforços em garantir uma segurança do Estado? Quais são as diferenças dessas questões entre um Estado democrático de direito e o que seria isso num Estado autoritário?
Tá, é uma pergunta bem complexa. Eu agradeço pela pergunta, mas é daquelas coisas que faz a gente fervilhar a cabeça, né? A discrepância entre um regime autoritário e um regime democrático por si só já indica qual é o problema de você ter um corpo legal que remeta às suas origens autoritárias, né? E pensando em um arcabouço que seja utilizado contra seus cidadãos, num regime de perseguição e etc. Mas eu acho sempre interessante ressaltar que formalmente, em muitos países em que esse tipo de ação governamental ele ocorre, aí eu estou falando especificamente do uso do arcabouço legal contra os seus co-cidadãos, né? Enfim, muitos desses países eles também são considerados democracias e a gente ainda observa esse tipo de prática autoritária. E o que eu quero dizer com isso, né, para partir um pouco menos para a abstração? O fato é que, principalmente na América Latina, e aí trazendo para a nossa região, muitos dos nossos países eles viveram regimes ditatoriais, regimes autoritários, e a gente ainda tem uma cultura política que remete a esses períodos. A gente tem ainda muitos fantasmas para expurgar. Então, pensar numa lei de segurança nacional, primeiro, é preciso pensar, será que é o Estado, de fato, que tem que ter sua existência assegurada? E quando esse Estado, ele é o próprio perpetrador da violência contra a sua população? Quem vai proteger a população desse Estado quando ele é, em si, um vetor de violência? Então, eu acho interessante sua pergunta, porque remete a uma série de fatores que a gente precisa pensar, para pensar o aprofundamento da democracia mesmo. Eu particularmente tenho algumas ressalvas com expressões como democracia liberal, Estado democrático de direito, porque parece que a gente está falando só de uma faixa que se coloca para falar assim, não, agora você, país X, Y, Z, você é uma democracia, então a gente automaticamente não vai esperar que você tenha práticas típicas de regimes autoritários ou de ditaduras, enfim. Mas o que a gente observa reiteradamente, e aí puxando brevemente para usar um exemplo do caso brasileiro, é que o Estado, ele é esse próprio vetor da violência. Então, por que que eu vou pensar, enquanto cidadão brasileiro, na perspectiva da segurança do Estado, sendo que, para mim, morador de uma favela, preto, quilombola, indígena, esse Estado é quem está me violentando, entende? Então, eu acho que a gente tem que pensar, sim, essa questão da lei de segurança, né, da segurança do Estado no arcabouço, nessa dicotomia que você colocou entre ditaduras e democracias, mas a gente tem que pensar, principalmente, primeiro, que tipo de democracia a gente quer estabelecer, que tipo de democracia a gente está construindo, e segundo, a gente tem que pensar segurança para quem. Eu não vejo muito sentido em discutir segurança nacional em contextos em que o Estado ele é o próprio perpetrador da violência. E particularmente, aí eu fecho essa parte da argumentação, particularmente eu entendo que sob o capitalismo o Estado ele tende a ser sim o grande perpetrador da violência, independente do país em que a gente considere.
Perfeito, Jorge. Aproveitar que você já citou o Brasil, né, e queria perguntar um pouco do histórico, do contexto da criação da Lei de Segurança Nacional no Brasil, né, durante a ditadura, como você já citou anteriormente. Pedi para você estar aprofundando um pouquinho isso.
Ótimo. A lei, de fato, o arcabouço que a gente tinha até recentemente, ele tinha sido criado na ditadura militar, que se instaurou em 64, e correspondia à correlação de forças daquela época num regime absolutamente autoritário, marcado pela tortura, pela perseguição aos opositores, pela morte, pelo desaparecimento, né? Então a gente tem esse contexto que dá a mancha de sangue a esse corpo que se manteve durante décadas, mesmo depois do fim da ditadura. Então assim, a gente tem ali no final dos anos, da metade para o final dos anos 80, a gente tem o fim, propriamente dito, do regime ditatorial, a gente tem a Constituição de 88, que é apelidada de Constituição Cidadã, mas ali se mantém uma série de questões desse passado autoritário que a gente viveu que tem que ser consideradas. A Lei de Segurança Nacional, sem dúvida, é uma delas, junto com outros bolsões de autonomia que os militares garantiram para si, como a ideia de garantia de lei e ordem, enfim, mas aí é uma outra discussão. Focando especificamente na Lei de Segurança Nacional, eu acho que o principal problema que a gente coloca e que a gente precisa colocar é exatamente essa noção que a gente discutiu anteriormente com a pergunta da Júlia. Faz sentido que numa democracia, que se pretenda de fato democrática, a gente tenha uma lei que garanta a segurança de um Estado que não apenas foi gestada num regime ditatorial, mas que permanece com essas raízes. Num Estado que segue violentando sua população, veja, a alteração na Lei de Segurança Nacional que a gente observou veio em 2021, quer dizer, foi esse ano que isso aconteceu. Houveram tentativas, né? Enfim, a gente teve tentativas anteriores dessa modificação, mas apenas em 2021 que teve de fato um avanço, e aí esse arcabouço ele tem suas mudanças. Algumas mudanças são positivas, outras nem tanto, mas o fato é que a gente precisa, como eu comentei anteriormente, a gente precisa pensar no contexto que se dá. Se existem ainda fantasmas autoritários que a gente precisa tratar no país, talvez apenas a mudança da lei não seja suficiente. É um passo importante, mas a gente tem que pensar um pouco mais além, um pouco mais no futuro, para deixar esse passado de uma vez para trás.
Cirúrgico nas palavras, Jorge. Falando um pouco agora sobre a política externa brasileira. Quais que foram até agora, se tiveram, os efeitos da Lei de Segurança Nacional na política externa brasileira e vice-versa também? Se a política externa influenciou ou influencia, ou se a gente tem influências externas nas práticas dessa lei. Como que funciona isso?
Olha, Júlia, eu não tenho conhecimento da Lei de Segurança Nacional tendo sido utilizada para fora. Para pegar brevemente o caso dos Estados Unidos, e aí eu citei os Estados Unidos justamente porque a ideia de segurança nacional que eles têm, ela está atrelada à posição deles no mundo, lá você tem uma nebulosidade maior. Então você tem o Departamento de Defesa, o Departamento de Estado e o Homeland Security, né, que é o Departamento de Relações Internas, enfim, de Segurança Interna, melhor dizendo, que dialogam mais ou menos com essa ideia da segurança nacional para os Estados Unidos. Então você tem essa coisa do doméstico se relacionando com o externo de uma forma muito mais evidente. No caso brasileiro, eu realmente não conheço um equivalente, né? Eu não enxergo um equivalente. E por que isso? Porque a Lei de Segurança Nacional não foi pensada para garantir a segurança do país, de fato, contra ameaças externas, tanto pelo contexto em que ela foi criada, quanto por características estruturais do Brasil, né? E aí eu vou falar especificamente do contexto, porque não é irrelevante que ela tenha sido criada, que ela tenha sido elaborada para justamente opositores ao regime, né? E aí eu estou falando de opositores desde do jornalista que estava numa tribuna escrevendo críticas à ditadura militar, até a Zuzu Angel, né? Enfim, e até a guerrilha armada que faz face à tirania do governo militar, né, da ditadura militar, se opôs a esse regime pela luta armada. Então, a Lei de Segurança Nacional, no caso brasileiro, ela não foi pensada para ter essa relação externa, entende? Então, o que é que acontece? Você teve momentos durante a ditadura em que a política externa brasileira, ela dialoga com o contexto geral da Guerra Fria e acaba não necessariamente buscando a segurança nacional em si, mas sobre esse guarda-chuva da doutrina de segurança nacional importada dos Estados Unidos, agindo nos outros países da região. E aí você tem a Operação Condor como exemplo, né? Enfim, um grande marco da violência que foi sujeita à América Latina sob o jugo dos Estados Unidos, isso não é irrelevante. Mas você tem também situações que são muito bem narradas no livro do professor Roberto Simon, que é O Brasil contra a Democracia, a ditadura, o golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul, em que ele faz uma pesquisa muito rica, mostrando como a ditadura militar agiu contra os dissidentes de outras ditaduras e para desestabilizar outros governos. Então, aí, nesse sentido, não seria a Lei de Segurança Nacional, seria a ideia, a doutrina mesmo da Segurança Nacional, guiando outras políticas públicas do Estado. E aí, novamente, importada dos Estados Unidos, que, né, enfim, no contexto da Guerra Fria, tinha a ameaça do comunismo, etc., e todo mal se justificava na luta contra o comunismo. E aí, nesse contexto, políticas públicas, como a política externa, por exemplo, foram colocadas a serviço dessa doutrina de segurança nacional. Mas eu realmente não consigo lhe dizer recentemente um caso em que a Lei de Segurança Nacional tenha sido aplicada contra ameaças externas. E é interessante esse ponto, porque a gente pode observar determinadas remanescências desse aspecto em documentos da defesa, né, enfim, que são, e aí agora já falando num contexto de democracia burguesa, né, da reabertura depois de 88, da Constituição, mas que ainda tem algumas remanescências desse período, como, por exemplo, nas políticas nacionais de defesa e nas estratégias nacionais de defesa que são lançadas periodicamente, quando se discute a função das Forças Armadas, tem uma abertura para que elas sejam usadas internamente. E aí é a ideia do combate a ameaças preponderantemente externas. Quer dizer, a gente historicamente não tem um confronto interestatal que justifique a aplicação, o emprego das Forças Armadas contra ameaças externas desde a Guerra do Paraguai. Então, esse preponderantemente, ele está colocando o quê nesse documento? Está colocando a perspectiva de que as Forças Armadas sejam empregadas internamente, reproduzindo essa lógica do inimigo interno, que a gente vê tão nitidamente cristalizada nos discursos de vários governistas desde 2019, mas não apenas. Mas são aspectos estruturantes mesmo da política brasileira que a gente tem que pensar, assim. Faz sentido você falar de ameaça interna num contexto, enfim, democrático? Na minha concepção, não. Na minha concepção, num Estado que foi erigido sobre um regime escravista, que se perpetua pela violência e pelo autoritarismo, e que mesmo na democracia coloca um alvo nas comunidades periféricas, nos povos indígenas, no povo preto, nos corpos marginais de modo geral, não faz sentido que sejam esses homens brancos a definir quais seriam as ameaças internas, porque a gente sabe o que ameaça essas pessoas que são donas historicamente do poder. Então, acho que são questões que acabam transgredindo as relações internacionais, né? Enfim, ultrapassando as relações internacionais, mas que acabam tendo reflexos contundentes na nossa área também.
Perfeito, Jorge. Aproveitar que você já citou um pouquinho até o caso da estilista Zuzu Angel, né? E perguntar um pouco sobre como a Lei de Segurança Nacional, né, poderia representar uma ameaça aos direitos humanos, principalmente por ela ter esse caráter interpretativo aberto, né, subjetivo até de certa maneira.
Eu acompanhei, principalmente quando o novo texto estava na Câmara, né, estava em tramitação na Câmara, eu acompanhei o esforço que foi feito para se discutir essa nova versão. Muitas pessoas, muitas organizações da sociedade civil, muitos movimentos sociais estavam de olho nisso. No Tricontinental, alguns textos foram lançados para o debate público sobre a Lei de Segurança Nacional. Então, é possível que eu diga hoje, com certa segurança, que o texto atual ele representou um avanço. Em que sentido, por exemplo? Talvez vocês lembrem que, durante vários momentos no governo Bolsonaro, a Lei de Segurança Nacional foi utilizada sobre a justificativa de que se ameaçava as instituições, mas eram em situações em que o presidente da República, especificamente, ele era, enfim, criticado em redes sociais. E aí, pela abertura na interpretação, né, que existia no corpo da lei, pela subjetividade excessiva, a figura do presidente, indivíduo, estava atrelada à instituição Presidência da República. E aí, nesse subterfúgio, se inseria aí a Lei de Segurança Nacional para perseguir esse crítico. Esse é um exemplo muito recente de críticos que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional a partir desse excesso de subjetividade. Um ganho do texto atual é que se fez um esforço, ao menos na letra da lei, resta saber como vai ficar daqui para frente, mas se fez esse esforço para que as instituições fossem entendidas como as instituições. Você não vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional se você fizer uma crítica à pessoa Jair Bolsonaro ou à pessoa Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e do Congresso, por consequência, ou à pessoa Arthur Lira, que é presidente da Câmara. Mas a gente ainda tem cenários muito fluidos para se discutir essa interpretação. Eu, particularmente, entendo que a Lei de Segurança Nacional, ela tem que ser, sendo um pouco paradoxal do ponto de vista foucaultiano aqui, a Lei de Segurança Nacional, ela precisa ser constantemente vigiada, no sentido de que sua aplicação, ela tem que ser, de fato, controlada pela sociedade civil para que a gente evite esse excesso de subjetividade que é operacionalizado por interesses políticos muito específicos que a gente conhece bem. Esse é um ponto. O outro ponto, e aí eu acho que é um passo além, eu não vi, correlação de forças possíveis para que a gente fizesse nessa última revisão. Esse segundo ponto é que a gente faça essa discussão mais aprofundada sobre qual é a segurança que a gente quer. Não é só na teoria, mas em muitos países, na Europa, por exemplo, o que se discute é a segurança cidadã, é a segurança humana, enfim. Existe um arcabouço teórico, conceitual, que tem sido implementado em alguns locais, mesmo que indiretamente, assim, e que aprofunda e ultrapassa essa discussão sobre segurança nacional, que, como eu falei, é centralizada no Estado, como se o Estado fosse o grande representante, enfim, primeiro da nação, segundo dos povos que ali habitam, né? Enfim, numa discussão no mínimo problemática. Então, eu acho que um exercício para o futuro é, de fato, não apenas trabalhar, vigiar para que essa subjetividade não sirva a interesses políticos específicos, né? Que ela não sirva para perseguir opositores, por exemplo, e aprofundar constantemente o debate sobre segurança. E aí vale para a segurança nacional, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, mas também vale para a segurança pública. Enfim, a sensação que eu tenho no debate sobre segurança nacional e segurança pública no Brasil é que a gente parou na década de 60, 70 e a gente está tendo uma dificuldade muito grande de superar isso. E a gente vê episódios que, infelizmente, confirmam, não o que eu estou dizendo, mas confirmam a triste realidade, brasileira atual. Como foi noticiado recentemente, das mães retirando os corpos dos filhos do manguezal no Rio de Janeiro, em mais uma chacina perpetrada pelas forças de segurança, entre aspas, bem entre aspas, pública naquele estado. Então, eu acho que são os nossos dois exercícios aí pensando no futuro.
É isso que você falou de a gente ter um déficit nessa questão de se atualizar. É muito. A gente vê muito isso com muita nitidez. Assim, nos últimos anos, essa questão dos direitos humanos, ela tem estado cada vez mais em voga e cada vez mais a gente vê uma preponderância dos direitos difusos, né? Eles vêm estado cada vez mais nas nossas discussões e talvez dá esse caráter difuso à questão da segurança, né? Ajude a gente nessa discussão. Falando um pouco sobre a redemocratização, quais que foram as principais problemáticas da manutenção da lei, né? De manter essa lei após o processo de redemocratização e se existiram motivos e razões e personagens que tiveram uma importância, um protagonismo aí nessa manutenção? Algum motivo que justifica, alguma pessoa que justifica? Como que se deu esse processo?
Olha, uma pessoa especificamente, eu não sei se eu saberia nomear. Eu acho que, assim, figuras foram muito preponderantes no processo de negociação da Constituinte, né? E aí indo especificamente para a ideia de como foi negociada a Constituição de 88. No que diz respeito, por exemplo, às Forças Armadas, que é o que eu me detenho de forma, né, mais atenta, a gente tem, claro, por exemplo, a discussão do artigo 142, que é o que versa sobre garantias de lei e ordem. A gente teve nitidamente discussões entre parlamentares como o Gessé Nuino, o Fernando Henrique Cardoso, na época deputado, também fez parte dessas discussões, para se entender qual seria de fato a função das Forças Armadas no país, né? E aí isso dialoga especificamente com o que a gente está falando aqui sobre essas discussões de segurança. Então você tinha algumas teses que buscavam, por exemplo, colocar na letra da lei que as Forças Armadas não seriam utilizadas em hipótese alguma no território nacional. É que foram derrubadas. Então se prevaleceu o que a gente tem hoje, que era do interesse das Forças Armadas na época. Falando em termos de figura, dá para citar o Leônidas Pires, que era um general do Exército, foi ministro do Exército durante o governo Sarney e é tido por muitos estudiosos do período como o garantidor da reabertura, né? Enfim, eu evito falar em redemocratização porque implica, primeiro, que um dia fomos democracia e que nos tornamos e somos ainda. Como eu falei reiteradamente, eu tenho minhas dúvidas em relação ao caráter desse slogan para o que a gente vive no Brasil. Mas aí a gente tem o Leônidas Pires, que era o comandante do Exército sob Sarney, que é considerado uma figura que garantiu, né, que o Exército não intervisse novamente no marco daquela instabilidade, do morreu Tancredo, assume Sarney, etc. Então ele é uma dessas figuras. Mas o fato é que as Forças Armadas garantiram para si, como eu tinha comentado antes, uma série de espaços de autonomia em pregaram na Constituição muitas das leituras que elas tinham de mundo. Então, essa cosmovisão, que era ainda a cosmovisão de uma geração formada no bojo da ditadura, no bojo da Guerra Fria, nessa luta anticomunista, ela se coloca em corpos jurídicos como a Lei de Segurança Nacional, sem dúvida. Eu acho que aí o que tem de mais assustador é que ela tenha demorado mais de 30 anos para alguém conseguir fazer alguma alteração no seu arcabouço. Eu acho que isso é muito sintomático do quão arraigado a gente ainda tem, em termos de cultura política mesmo. Esse autoritarismo que aí hoje a gente vê em figuras como Bolsonaro, como Mourão, etc. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que as questões, novamente, as questões estruturais que a gente tem que tratar envolvem, por exemplo, especificar exatamente qual é a função das Forças Armadas, para que elas servem. Faz sentido que eu, você, Júlia, você, Patrick, todo mundo que está ouvindo, que a gente pague uma das instituições mais caras do país, que tem general ocupando cargo estatal, que recebe R$ 240 mil por mês, fora os benefícios do cargo e por aí vai. Faz sentido que a gente pague essa instituição? Ela consegue exercer a função que ela deveria ter? Um exemplo, se a gente entra numa guerra hoje contra um país equivalente, assim, né, que nas relações internacionais, vamos na onda dos BRICS, pega aí uma Índia ou uma África do Sul. As Forças Armadas brasileiras têm condições de exercer a função que elas têm que ter, que é a defesa nacional, contra uma ameaça de um desses países? Eu não entendo a possibilidade aí se colocando. Não entendo, não porque eu acho, não tem armamento, não consegue dar tiro. Não entendo porque o movimento que eu vejo nas forças hoje é de se comportar como um grupo de interesse. E hoje que eu falo, não é hoje o governo Bolsonaro, não. Eu estou falando assim, desde a redemocratização, né, da reabertura, as Forças Armadas têm se comportado como uma corporação que busca exatamente o interesse corporativo. O alinhamento com o governo Bolsonaro é só a assinatura, e a confirmação de um movimento que a gente observa há muito tempo. E aí, se as Forças Armadas se comportam como um grupo lobista e não têm capacidade, né, nesse cenário de atender, de defender a nação, para que que eu vou continuar pagando esses funcionários públicos, né? Funcionários públicos armados, não são quaisquer funcionários públicos. Faz sentido isso? Talvez não faça. E aí a pergunta que, inclusive, um conservador fez há muitos anos, que é o professor Oliveiros Ferreira, é: Forças Armadas para quê? Esse é um primeiro ponto que a gente tem que pensar. Faz sentido que elas estejam como estão hoje? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem pagado pela manutenção de uma instituição armada que se coloca contra ou por cima do povo brasileiro que ela julga defender. E os interesses que elas defendem, a gente sabe muito bem, enfim, está longe de ser o meu, o de vocês, enfim, ou do pessoal que está na fila para pegar osso em caminhão, né? A gente está enxergando a realidade do país que a gente tem e a gente está enxergando a responsabilidade que os militares, que as Forças Armadas têm também à medida que eles se alinharam ao governo. Um outro ponto, e que aí tangencia, mas tangencia de uma forma muito, muito aproximada, é justamente a ideia da segurança pública, né? Que também é o outro braço armado do Estado. Faz sentido que a gente tenha uma polícia militar? A polícia militar, para mim, é uma abominação. Ela está subordinada hierarquicamente ao Exército, então ela é um corpo armado do Estado que deveria cuidar da segurança pública, garantir a segurança para que nós, cidadãos, conseguíssemos viver nossa vida em plenitude, mas ao mesmo tempo ela está subordinada e segue a mesma lógica de uma instituição que tem como lógica de funcionamento não a garantia da segurança mas é a eliminação do inimigo. Então faz sentido que tenha uma polícia que está passando aqui na minha rua agora e que esse policial ele seja treinado não para garantir a minha segurança, mas para matar se ele me identifica como suspeito? Eu acho que não faz sentido. Então, assim, eu acho que a discussão da Lei de Segurança Nacional ela tem que partir, primeiro, do tipo, pô, demorou um pouco, né, para isso mudar. Segundo, por que que demorou? E aí, se a gente faz essa segunda pergunta, a gente necessariamente vai ter que pegar todas essas questões que eu estou colocando, que são históricas no Brasil, que são estruturantes. É um desafio. Se alguém esperava que eu ia trazer respostas, eu tô chamando vocês que são mais novos para seguirem comigo nessa. Porque, enfim, o desafio é grande, é coletivo.
Não, realmente é um desafio gigantesco esse. Enquanto você estava até falando, eu lembrei de uma frase, de uma citação aqui da Eliane Brum, que ela disse em uma das colunas dela, né? Que achar que a eleição do Bolsonaro, que os militares iam assumir um papel de controle sobre o Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro, na verdade, ele era um desvio, né, dessa formação militar, né, que ele estava errado, que na verdade o Bolsonaro ele é justamente isso, né, ele é uma representação da formação e dos interesses do militarismo brasileiro, né, e que mostra bastante como essa contracultura, contranarrativa, né, no caso, foi construída desde a queda da ditadura militar aqui no Brasil, né. Bem, vamos fechar a entrevista aqui, né, com uma última pergunta, que você já falou um pouquinho, né, na resposta, em umas respostas anteriores, que é perguntar agora, né, com a revogação, mesmo com vetos pelo Bolsonaro em setembro aí, né, da Lei de Segurança Nacional, o que que muda agora no cenário brasileiro?
Olha, eu vou te falar que muito pouco. Talvez eu seja excessivamente pessimista nesse sentido. Quando a lei foi aprovada na Câmara, fiz uma participação na TV da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, né, enfim. E uma coisa que eu comentei e que eu também trouxe aqui para vocês é que a gente tem que pensar muito além do que é um corpo legal. A gente tem uma Constituição que é tida como Constituição Cidadã e que não é aplicada, enfim. Então não faz muito sentido pensar só na lei em cima do que a mudança dessa lei ela vai representar. Como eu falei, a gente precisa aprofundar esse debate. A gente precisa olhar para o fantasma que a gente carrega no armário do Brasil e falar assim, vamos expurgar esse negócio daqui, porque enquanto a gente não tirar esse militarismo, esse racismo, esse autoritarismo, esse machismo, que são estruturantes mesmo, assim, eu falo sem medo de equívoco. Esses pontos que a gente está comentando, assim, racismo e machismo talvez sejam mais óbvios, autoritarismo também. Mas existe uma cultura militarista no Brasil, né, de valorizar as Forças Armadas. As pesquisas do Latino Barômetro, até pouco tempo atrás, mostravam que as Forças Armadas só ficavam abaixo da Igreja entre as instituições com mais credibilidade no país. Os mesmos militares que hoje estão no governo, envolvidos em esquemas de corrupção na compra de vacinas, que estão recebendo fortunas em autarquias no setor de energia, que estão impulsionando a crise energética e que vão sair muito provavelmente impunes disso tudo, né? Isso aí para não falar da série de arroubos antidemocráticos de várias figuras como Walter Braga Neto, esses mesmos militares, até pouco tempo atrás, eles gozavam de uma grande credibilidade na sociedade. Aí a gente pensa do outro lado, as polícias militares com várias pessoas, né? Enfim, a gente viu em 2018 o que foi a saída do armário desse grupo político, das pessoas gritando, é bandido bom, é bandido morto, né? Que aí é como você falou, Patrick, isso é a congregação de uma série de fatores. E a gente precisa olhar para todos esses fantasmas. O autoritarismo e o militarismo são dois desses fantasmas que a gente precisa lidar. São fantasmas que estão intimamente relacionados com o que a gente observa de chacina, da situação vergonhosa. É triste você observar o que está acontecendo hoje com os Yanomami e do descaso absoluto. Assim, a gente está passando por tanto problema que é até difícil nomear. Assim, eu falo do fantasma que a gente tem que observar, a gente tá mais num filme de terror do que em qualquer coisa. Mas se a gente não olhar para essas questões e tentar trabalhar estruturalmente, talvez daqui a 10 anos, 12 anos, num próximo governo, num próximo Bolsonaro, né, enfim, que tudo é possível, a Lei de Segurança Nacional piore, porque aí a gente vai ficar à mercê da correlação de forças que a gente vai colocar no Congresso Nacional ou de uma medida provisória que um presidente vai colocar. Eu acho que, nesse quesito específico, ou a gente olha para as raízes dos problemas, ou a gente vai ser, ou a gente está fadado a repetir os mesmos erros do passado.
Jorge, tudo isso só faz a gente ver que, na verdade, nossas questões no Brasil, elas estão todas correlacionadas, né? Uma coisa puxa a outra, o militarismo que puxa todas as outras coisas, que, enfim, é tudo uma teia causal muito grande, né? Bom, para a gente encerrar, a gente gostaria de pedir alguma indicação sua, alguma coisa que não precisa ser necessariamente relacionado com relações tradicionais, mas algo que você acha interessante, filme, série, livro, podcast, algo do tipo?
Bom, eu vou fazer duas, então. Uma que dialoga um pouco com o que a gente está discutindo, que é um livro da Natália Viana, chama Dano Colateral, a Intervenção dos Militares na Segurança Pública. E apesar de não discutir propriamente, né, a coisa da segurança nacional, ele dialoga especificamente com o que a gente está falando da militarização da segurança pública. E é um relato muito rico, né? A Natália é da agência pública, então, enfim, são daquelas coisas que você tem que ler uma página e parar para respirar porque dói. Então, eu queria deixar esse que eu estou lendo agora, que para mim está sendo uma leitura muito boa, e queria recomendar um livro que está na minha lista, inclusive está aqui na minha frente, enquanto eu estou falando com vocês, que é o da Françoise Verger, Uma Teoria Feminista da Violência, que saiu recentemente pela editora Ubu. E eu acho que, enfim, a gente precisa, para pensar aprofundadamente, a gente precisa sair um pouco do que a gente tem de tradicional, do que a gente tem de mainstream, porque essas pessoas que são consideradas tradicionais muitas vezes reproduzem exatamente a estrutura de violência que a gente está tentando combater. Então, acho bom a gente sair um pouco dessas perspectivas. Conheçam mesmo para criticar, mas vamos sempre dar esse passo além. Eu acho que é bom. E aí, de série, para não dizer que eu só falei de coisa pesada aqui, eu estou atualmente viciado em Succession, então fica aí a recomendação para todo mundo. Assistam e vamos comentar no Twitter, porque muito boa essa série, gente.
Bem, o nosso episódio ele vai ficando por aqui. Queria estar te agradecendo, Jorge, pela participação e pela disponibilidade.
Imagina, gente, eu que agradeço pelo espaço. Muito bom conversar com vocês.
Bem, queria estar agradecendo nossos ouvintes também e os nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não é apoiador do Catarse, corre lá, o link está na descrição. Se você ajudar a gente a produzir esse conteúdo de relações internacionais, você também tem acesso a conteúdos exclusivos do DNCast. É isso aí, até semana que vem, pessoal. Tchau!
Tchau, pessoal, até o próximo episódio.